Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Uma espécie de talk show, o Sapa Justa é apresentado por mim, Letícia Martins. Que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Aqui nós falamos sobre experiência, representação, cultura, amizade, amor, gatos, aliens do mar e profundezas. Esse podcast é feito por uma lesca, pra todo mundo ouvir. Aê! Gostaram,
aê.
Né?
Olá!
Olá! Ó, no episódio de hoje, eu convidei duas excelentíssimas mulheres, duas, viu? Vou te falar. eu vou pedir para que elas mesmas se apresentem. Ana dos Anjos, a pessoa que tem mais amizade nessa cidade que eu conheço. Se você tiver no Facebook, Facebook não existe mais, né? Se tivesse um Instagram com ela lá, o seu vô do boteco, ela é amiga em comum dele. Ana dos Anjos, se apresente. Se apresente.
Oi, gente, tudo bom? Que massa estar nesse espaço justíssimo, 200% lésbico. Eu sou a Ana dos Anjos. Amiga de Letícia, sou ativista LGBT desde 2007 e 100% sapatão e também tentando com muito humor e luta que esse mundo seja um pouco mais justo para nós.
Ai, que gracinha!
É.
E do outro lado esquerdo, nós temos a grande Bárbara Monteiro, conhecida por mim e pros outros como Friendones.
Olá!
Se apresenta aí.
Que honra estar aqui no Sapa Justa. Eu tô um pouco emocionada, confesso. Pra quem não sabe, é bom falar, né, que eu sou namorada da Ana dos Anjos. Essa prefeita aí do mundo, o sapatão. Muito amiga de Letícia, Sapa Justa, colega de algumas cervejas, alguns papos cabeças. E também podem me chamar de Friendão, que é meu nome aí das ruas.
E ela, essa voz aí, vocês podem até confundir um pouquinho com a Zélia Danca e tal, mas é a voz dela mesmo.
Oi, pessoal, Zélia não veio hoje, tá com problema. Coronavírus. Ei, a Zélia não tá com corona, mas não, fala, não pode vir.
Não fala isso, cara, que a gente gosta dela.
Ei, amo Zélia. Um beijo, Zélia Danca. Eu sei que você tá nos assistindo, nos ouvindo aqui.
Com certeza, a Zélia tá ouvindo. Então, você já deve ter visto aí no seu agregador de podcast que o tema de hoje é a sapatão das músicas, MPB da sapatão e o que mais que tiver, que eu ainda não decidi o nome, mas é coisa de sapatão na música.
Gostei desse tema.
Quem nunca, né, gente? Quem nunca se emocionou com as lésbicas da música, né? Que atire o primeiro latão.
É verdade. É verdade. E aí eu queria só fazer um recorte aqui, que nesse programa o nosso foco vai ser mais a letra LB. Que assim, o mundo LGBTQIA+, é assim, um poço de criatividade na música, então eu acho que tem que ter um recorte para cada um. E dessa vez a gente escolheu mais a Sapa Bis, que são incríveis e a gente vai detonar falando sobre elas aqui. Eu uso esses jargões para eu parecer mais jovem. O que vocês acham?
Pô, mas eu quero detonar também, é por aí.
Eu okay. Quero detonar também, porque eu acho que essas mulheres compositoras, intérpretes, lesbis, dão voz a muito sofrimento e muita alegria da nossa vida, né? Desde o botequinho com a mesa da Skol, Skol patrocina a gente, desde o botequinho com a mesa da Skol até as fossas que a gente tem desde a adolescência, né? A gente tem que ser muito grata a isso.
Sim, se não fosse as lésbicas, né? E um violãozinho, esse mundo ia estar mais perdido.
Aí eu acho que a gente ia ficar triste e sem lugar, né?
Como que a gente ia se sentir representada, gente? Porque a gente sabe que a Fossa Sapatão, ela é única, ela é drama, entendeu? Ela é latões, para sapatão mais velha pode significar uísque, ela é, sítio com as amigas, entendeu? A gente tem um jeito, um modus operandi muito próprio, né? De se comportar na posse.
Eu fico me perguntando, assim, se não existisse o sítio, se não existisse o violão, o latão, qual seria a cultura lésbica e bi, assim? Tipo, o que a gente faria? Sei lá, castelo de areia? Não faz sentido, assim, eu não consigo imaginar.
Ah, como que a gente ia se expressar? Como é que ia sofrer? Como é que a sapatão ia ser emocionada? Não ia ter como. Sem um rasgue minhas cartas e devolva-me. Não dá, né?
Nu, essa é pesada.
Eu acho que só a sapatão consegue enxergar todas as relações que estão rolando ali, aquela tensão da roda de violão, assim. Uma tá puta com a ex, a outra tá melancólica, a outra tá pegando violão só pra dar uma mascada ali na gatinha e vai cantar uma música bem clichê, olhando no fundo dos olhos dela. Tem aquela sapatão que não toca, mas ela admira muito quem toca e fica sempre buscando o latão, fazendo questão de deixar todo mundo bem alimentado, que a roda gire. É uma coisa maravilhosa, assim.
Que deveria ser mundial, entendeu? Se todo mundo fosse um sítio lésbico, gente, não haveria guerra nesse mundo.
Se o mundo é o equilíbrio. O mundo tinha que ser um sítio lésbico. Eu concordo muito. Inclusive, não sei se vocês, né, escutaram o primeiro episódio da Sapatão, o Estereótipo Sapatão, que tem a Sapa Sítio, né, que somos todos nós. E eu também citei a sapatão do violão plus sapatão de baixo, que não pode, inclusive, tocar baixo sem ser fluido na sexualidade. Tem essa regra, vocês sabem, né?
Tem, eu sei porque eu sou baixista, né, Letícia?
Exatamente, eu toquei de propósito.
Quando eu comecei a fazer aula de baixo, o pessoal perguntou mesmo: e aí, agora a gente tem que falar sobre sua orientação sexual, se você quiser continuar com baixo aqui, não dá pra ser hétero. E foi por isso, né, que eu me tornei uma lesbi.
Aí, ó, tá vendo? O baixo, ele vai salvando as pessoas, né, como se diz, do mundo hétero, que ninguém quer estar lá.
Não, e eu queria aproveitar, assim, esse assunto e propor, né, já que a gente quer tomar os meios de produção, eu acho que além da reforma agrária, a gente podia fazer a reforma lésbica e pegar parte do território aí do Brasil e dividir em sítios pra lésbicas, né, eu acho que a gente vai ter uma melhoria, assim. Não é difícil melhorar o Brasil com quem tá aí, então essa ideia eu acho que, se vocês concordarem, a gente pode começar amanhã.
Feudos lésbicos? Cuidado com os feudos lésbicos. Tem que ser uns feudos anárquicos, socialistas. Não pode ser um feudo, porque sempre tem a sapatão que quer, ela quer, tipo assim, ela quer dominar, né, a fala, né? A que toca o violão chega, não, agora vamos tocar sertanejo. Ninguém quer, mas ela faz questão de mudar o estilo da música. Então, se for feudo, ela vai querer dominar, querer... Não, é Itaipava, é Brahma que vai entrar, entendeu? É agroecológico, não é? Então, assim, tem que só tomar cuidado com esse sistema, entendeu?
Vai querer beijar todo mundo,
sim,
vai
sim.
Pegar as mulheres dos outros, né?
Mas eu sou a favor do reforma já, Sapa Sítio já. Acho que são boas placas.
Isso,
eu
acho. Imagina the people, né? Imagine o povo todo.
Essa terra improdutiva poderia ser um Sapa Sítio? Fica aí a questão, né, gente?
Gente, um tanto de soja, sabe? Uma bobajada de soja. Tem um tanto de véio que tá lá no Congresso fazendo merda. Pega um pedacinho de nada. A sapatão vai plantar o que ali?
Traz a sapatão da biologia, entendeu? Pra ela fazer uma permacultura, um negócio ali bonito, entendeu? Traz a sapatão da rodinha mística, entendeu? Pra abençoar a terra. A da vaporização do útero, né?
A da kombucha, ela vai ali fazer.
A da kombucha.
Enquanto isso, a sapatão do truco tá lá, ó. Você não sabe se ela dormiu, porque ela colou ali na mesa do baralho. Ela não sai de lá.
Eu sou essa.
Você tá feliz?
A sapatão do buraco.
Você é essa? Eu vi que você tem um aplicativo do buraco. Achei chique.
Eu sou essa. Tudo que é jogo carteado, eu gosto, né? Eu sou assim. Inclusive, falando em jogo, agora que eu faço a ponte, entendeu? Eu sou.
Gostei, é o gancho, querida. O gancho.
Falando em jogo, eu queria, assim, pra começar, que a gente fizesse um sapo quiz aqui. Fiz um pequeno quiz aqui pra ver se minhas convidadas são antenadas, se elas têm conhecimento, se elas têm embasamento, ou se elas sabem das coisas por aí, né? E o sapo quiz, eu vou fazer algumas perguntas que estão relacionadas a sapa bis, assim, do universo. é brasileiro, especificamente. E aí vamos ver se elas vão adivinhar. Vocês estão preparadas?
Preparadíssimas.
Sim!
Desde que eu nasci.
Eu vou disputar contra a minha namorada, é isso?
É, aqui é uma rivalidade tensa.
Nossa, a Bárbara que é tensa disputando. No, ela esquece, ela começa a humilhar as pessoas.
Eu vou perguntar.
Calma. Olha, amor, DR, depois do Sapa Justa vai ter DR desse jeito. Olha o que você tá falando de mim em público.
Logo mais um quadro DR. Temos demais, temos pouco, mais DR. A sapatão quer conversar.
Eu queria pedir a ajuda das ouvintes aí. Quem tem razão?
É, pode ligar que a gente vai estar atendendo o telefone. E aí o ouvinte opina quem tá certo.
Quem tem razão? Gente, sapatão decide, imagina um sapatão decide. A gente expõe as nossas queixas e decide DR. Porque a DR ela não tem fim, né? Ela volta daqui a 3 meses. A carta que você me escreveu em 97. Certamente eu vou lembrar agora. Então eu acho melhor o sapatão decide, né?
Amiga, bom, eu gostei desse quadro, vou incluir sapatão decide.
Vamos pra esse quadro, vamos pra esse quadro. Por favor.
Amo.
Mas agora a gente vai pro quiz. Eu vou perguntar primeiro pra uma. Se a outra não souber, ela pode tentar responder. E pra ser justa, porque, né, eu sou justa, a sapa justa, é... para um ímpar aqui, que eu vou ver a tela. Bárbara Monteiro
já ganhou. Tô ganhando, amor.
Ih, lá vem.
Gente, sem desestabilizar a relação por conta de um joguinho. Vamos lá. A primeira pergunta do Sapa Quiz. Depois eu coloco uma vinheta de verdade nessa parte. É... primeira pergunta do Sapa Quiz. É, a música Malandragem, que foi escrita por Cazuza e Frejá, foi uma música que Cazuza inicialmente ofereceu para outra cantora antes de Cássia Eller cantar. Qual cantora foi essa?
Foi Ângela Rorô.
Ah, mas a sapatão está correta, ela sabe de tudo, ela conhece a
Ângela. Bobeira é não viver a realidade, querida.
E eu ainda tenho essa tarde inteira.
Ah, bicha.
Engraçado, curiosidade, né? O ouvinte não sabe, eu sou uma grande fã de Cazuza. Eu vou dar aqui um plus, uma informação. Cazuza fez essa música pra Ângela Rorô e ela falou, Cazuza, você tá doido? Essa música tem nada a ver comigo. Que garotinho o quê, minha filha? Eu sou a Ângela Rorô. E ela recusou a música, né? E aí, Cássia Eller pegou e fez um grande sucesso. Mas depois a Ângela Rorô começou a cantar. Inclusive, ela canta essa música hoje em dia. Uma versão bem interessante. Eu gosto bastante da versão da Ângela Rorô. E ela aprendeu a amar a música, principalmente porque a música foi feita pra ela, né? Tipo, foi pensada nela. E agora ela arrasa.
Arrasa muito. Gente, só uma observação. A Ângela, né, é, nossa colega sapatão, ela tá passando por dificuldades financeiras. Postou esses dias no Instagram dela. Então, talvez, quem puder ajudar, a conta tá lá no Instagram dela. Enfim, compaixão pelas lésbicas.
Uai, bacana, vou colocar depois no post lá.
Ó, e se tiver alguma lesbi escutando esse podcast que não conhece a Ângela Rorô, eu acho que tem que pegar recuperação na lesbianidade e dar uma ambientada aí na década de 90, 80, porque ela é uma rainha, assim.
Vai lá, vai dar uma estudada, Alessia.
Cabulosa, ela é cabulosa.
Ela é uma potência, né?
Porra, foi colega de Cazuza em letra, cantou pra caramba, nunca teve medo de viver, né? Sua sexualidade, seus afetos, enfim. Uma pessoa que abriu muito caminho pra gente ser quem somos hoje.
Exatamente.
Parabéns, Ângela.
Ângela, um beijo, parabéns.
Ai, Ângela, obrigada por nos escutar, você e a Zélia, né? Todo mundo aqui, bacana demais.
É muito, muito legal da parte delas. Agora a pergunta vai pra Ângela. Ó, oh, Ângela dos Santos.
Ana Rorô, eu mesma, Ana Rorô.
Que mulher maravilhosa, é muito reconhecida por cantar essa música.
Tem a visão Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existe Santo Zé do Caroço,
Caroço.
Pra dizer do mapa desse moço, carnaval não é esse colosso, minha história é raiz, é madeira.
E aí, Ana? Já te chama de anjo.
Leci Brandão, sou fã pra caralho, pra buceta, desculpa.
Tá bom. Ah, mas essas minhas convidadas estão muito espertas, acertares demais.
Pô, a Leci é massa porque ela, né, tem essa representatividade da sapabis do samba, né? Porque a gente tem essa coisa, né? Ai, bicha gosta de bater cabelo e sapatão gosta de MPB. Não, gente, nós somos pessoas plurais, né? E por ela estar no samba, já foram até perguntar, será que você é a líder das gays do samba, ela falou, não sou líder de nada, como é que eu vou ser líder de gente que é igual a mim? Ela é incrível, que mulher.
Não, e isso em 1979, né, tipo, que ela falava essas coisas, e hoje em dia ainda ela é muito importante, mas assim, a noção de que uma mulher é negra, lésbica, é com uma representante, eu acho que ela deveria inclusive ter muito mais, ser muito mais valorizada do que ela é, na verdade. E nunca, e não teve esse medo, sabe? Ela foi muito aberta com a sexualidade dela e muito aberta para as pessoas que rodeavam ela, defendendo todo mundo que era do meio LGBT, sabe? Ela é muito incrível.
Sim, ela é cabulosa, gente. Vamos valorizar e ouvir essa mulher. Inclusive, domingão, que é o momento em que estamos gravando esse podcast, melhor coisa, botar um sambão de Leci Brandão, abrir aquela cerveja. Oi!
Uia. Agora vou continuar com o quiz aqui pra ver quem que é a sapatão ganhadora e qual que vai ter problema aí no relacionamento por ter ganhado.
Eita, porra.
Essa é fácil, vamos ver. Bárbara Frendones. Para qual revista Ana Carolina se assumiu bissexual?
Foi a revista Veja. Isso. Ela falou assim, eu sou bi, daí?
Ah, vocês são meu orgulho, vocês sabem tudo.
Tô muito
perfeita,
feliz.
Perfeita, mozão.
Tá indo.
Foi uma declaração foda, assim, né? No momento, eu não sei, pelo menos na minha vida, eu ainda não tinha saído do armário e foi um choque, assim, tipo, nossa, ela é bi, como assim? Que é isso? Ai, mulheres.
E a gente tem que ver a importância de cada coisa, né? Porque isso foi 2005.
Eu acho que foi anos 2000.
Isso, eu vi aqui, acho que foi em 2005. E ela na capa, né? E minha família assinava Veja na época. Eu lembro de ver essa revista e falar, olha só que coisa é essa. Interessante.
E ela foi muito criticada, né? Como se fosse, assim, uma coisa menos importante, do tipo, ai, para de causar e ficar falando da sua vida sexual. E, poxa, isso é tão importante pra gente, né? Tá em capas, ainda que da Veja. Ou melhor ainda, que seja de uma revista, tem um acesso a um público tão conservador, né?
É
complicado,
verdade.
Isso. Mas, enfim, foi muito importante, eu acho, essa declaração dela.
Eu acho que foi um grande marco pra mim, assim, pessoalmente, eu acho que pra toda a comunidade. E naquela época ainda tinha essa coisa do povo começava, assim, meio que aceitar os LGBTs, mas era o aceitar, assim, você não precisa falar sobre isso.
Eu só sei que você é, eu dou uma cota aqui pra você de tudo bem, venha no almoço de domingo da família, mas fica quieto.
É.
Né? E aí, poxa, como assim, sabe? Nossos afetos são igualmente importantes, sabe? Tem que viver da forma que a gente achar melhor, né? Isso foi importante mesmo.
E assim, a Ana Carolina, hoje em dia, ela, eu vejo, assim, no mundo LGBT, eu não acompanho muito mais a carreira dela, assim, já gostei um tempo atrás, hoje em dia não escuto tanto, mas eu vejo que na minha pesquisa, assim, galera critica ela um pouco, acho que ela não se posiciona, sabe? E eu sinto também, não vejo ela como sendo uma grande se posicionando muito na questão política, mas eu acho que o fato dela ser o que ela é, desde muito cedo, já é uma certa posição, né? A gente tem que respeitar isso também, assim, meu ponto de vista, né?
Eu vejo isso também com a Rita Lee, assim, ela meio que demorou muito a se declarar feminista, nem é uma pessoa que fica falando sobre isso, mas porra, olha a carreira dela, sabe? Olha o que a mulher fez. Então eu acho que o respeito pela obra da pessoa também conta muito, saca?
Ela é o movimento, né? Tipo,
sim,
isso.
A gente nunca pode ver as coisas separadas do contexto e de tudo que... todo impacto que tem historicamente, né?
É isso aí!
Velho, tem uma amiga minha, pô, que tudo que ela vai me marcar, ela bota, amiga, a canção tocou na hora errada. Gente, a canção tocou na hora errada explica muita coisa, tá ligado? Você tava com aquela gata, aí chegou a ex na hora e você, putz, ficou meio mexida. É assim, gente. Quem que nunca ouviu a música de Ana Carolina?
Ô, Letícia, eu não sei se você sabe.
Ah.
A Ana, ela tem uma mania que eu gosto muito, assim, que quando tá tocando a música, ela começa a narrar um clipe. clipe, assim, uma história imaginária. Então tem aquela música da Ana Carolina, que é Eu Quero Sair de Manhã. A Ana sempre faz uma narração maravilhosa, assim, que é tipo a sapatão, que terminou o namoro e finalmente terminou o namoro depois do vai e volta e tá com o capacete no braço, vai pegar a moto e vai, sabe, tomar um sol, assim. Como é que é, amor? Fala aí.
Ela chega, minha filha, no sítio da amiga, que já tá todas migas lá esperando, aguardando, tipo, não, amiga, graças a Deus terminou, essa mulher tá voó com você. Aí a amiga chega com o casaco de couro, entendeu? Deixou as roupas tudo na casa da ex, que não teve nem paciência, sabe? Deixou na casa da ex, pegou a moto com o casaco de couro, foi lá pra Serra do Cipó, entendeu? A sapatão do sítio, desce com o capacete na mão, e aí tira, assim, o cabelo do capacete, aí começa a tocar tan, 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 tan. Quero sair de manhã, pronto. É isso, liga o Tinder, já foi, querida, já foi.
Amiga, eu gostei. Inclusive, outro quadro que eu quero inaugurar, que é Ana dos Anjos interpreta a música.
Isso é muito importante, tá?
Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. E você não tem noção o tanto que eu não posso ouvir rádio perto da minha mulher, gente. Que ela começa a falar das sapatões e as situações. É maravilhoso. É bom demais. Eu super apoio esse quadro.
Eu vou te colocar de quadro fixo aqui. Cada dia eu
clipe
vou pôr uma
justos.
Música. Clipe justos.
Arrasou.
Vamos lá para mais uma pergunta, né? Eu tô gostando que esse quiz é quiz comentado. A próxima pergunta é pra quem? Entendi, pra Ana.
É pra mim, desculpa.
Ana Rorô. Na música popular brasileira, qual o apelido de Maria Bethânia? Qual o apelido de Maria Bethânia é conhecida? Eu posso Eu vou dar alternativa, porque essa é difícil.
Tá, nó complexo.
Letra A, Sapoti. Letra B, Sabiá. Letra C, Abelha Rainha. Letra D, Mãezona.
Eu acho que é a Abelha Rainha, né?
É. Acertares.
Boa, mozão!
É a nossa Queen Bee brasileira, né?
Queen Bee é muito bom. Você tá ligado naquela música de Caetano, aquela lá do CD Transa, do álbum Transa, You Don't Know Me, que tem uma hora que ele canta lá e ela dá la sapatana Ave Maria. Sabe o que quer dizer essa música? Ele tava lá, entendeu? Com Dona Canô, e Bethânia não voltava de jeito nenhum. Aí Dona Canô, ô Caetano, vai ver onde sua irmã tava. Aí ele disse que chegou, ó, minha filha, tá na gandaia, sapatão e Ave Maria. Bethânia lá com o vestido, entendeu? De rede, pendurada na moto da sapatão, com o litrão na mão. Foi essa situação que aconteceu.
Mentira, que isso é verdade?
Não. Foi apenas um clipe imaginário. Mas é meu sonho.
É assim que funciona, gente. Agora vocês estão entendendo.
A fake news começa assim.
Eu amei. Esse é um dos meus CDs favoritos, Caetano. E eu amo essa música. E eu sempre acho que ele tá falando lá, sapatão, Ave Maria. E você me convenceu. Eu tava acreditando aqui que era...
Minha filha, a sapatão tava lá com a Ave Maria, a galera toda, entendeu? Com o litrão na mão. Maravilhosa. Quem é que não quer uma
aliás, eu sugiro o quadro chamar Sapatão Ave Maria, gente.
Eu amei. Bárbara Fredones, a próxima pergunta é: qual cantora Marina Lima revelou sua primeira saída do armário?
Gal Costa.
Ah, vocês estão lendo a cartilha lésbica. A Sapabi tá tudo treinado.
Amiga. Amiga, esse casal aqui, eu tô orgulhosa da gente, mas, né, tem uns anos de estrada aí, pô. Pois é, e a Gal é outra que não é muito assumida, né? Ela não fala muito sobre a lesbianidade dela.
É verdade. Inclusive, quando você fala isso, né? Uma vez eu tava falando, não sei o que, Gal. Mas a Gal. Alguém falou assim, mas a Gal não é sapatão. Aí eu fiquei, não? Mas eu fui pesquisar realmente. Ela não é assumida, ela não fala sobre isso. Inclusive, foi uma polêmica quando a Marina Lima falou disso, porque a Marina Lima é assumida desde os 18 anos. E aí ela saiu falando isso aí e a Gal Costa achou ruim, viu?
Climão, hein?
Climão no MPB.
Climão no MPB.
Mas é, isso, na festa sapatão, é o equivalente à hora que sua amiga sai com o celular na mão, desesperada, pra conversar com a ex. Aí pega o carro, é isso que aconteceu na MPB. Só que entre elas duas.
Diz ela que a primeira saída dela do armário. Eu acho engraçado ela falar, a primeira saída do armário. A primeira vez que você ficou com uma mulher, né? Mas enfim, ela fala dessa forma. Foi com a Gal Costa e ela falou que logo depois ela... Ah, porque logo depois ela contou pra mãe dela. Aí ela já assumiu que gostava pra acabar com essa bobagem. Isso é a Marina Lima, né? Aí eu fiquei pensando, se eu ficasse com a Gal Costa, eu também ia contar pra minha mãe, né?
Nossa senhora, eu ia fazer foto, botar no Instagram, que é isso.
Eu acho muito chique. Mas sabe que a Maria Bethânia também é meio assim, né? Ela não fala muito sobre isso. Apesar dela ser a nossa grande referência, vou até falar mais sobre isso depois. Eu gosto de ficar falando que eu vou falar sobre depois as coisas. Enfim.
Ai, que ótimo, eu quero saber tudo.
Anitta Heller, fala pra mim. Daniela Mercury já foi backing vocal de qual cantor baiano?
Rapaz,
vou dar alternativas.
Tá.
A, Caetano Veloso. Letra B, Gilberto Gil. Letra C, Pepeu Gomes. Ou letra D, Tom Zé?
Nossa, você me pegou, viu? Essa é específica pra caramba. Eu chutaria Gil pelo estilo de música, mas eu não tenho embasamento teórico.
É Gil sua resposta?
Achei Enem, Letícia.
É.
Achei pegadinha essa.
Pior que você acertou, Enésico. Você sabe tudo, cara. Gilberto Gil. Foi back vocal de Gilberto Gil. Achei essa história muito interessante, por isso eu fiz o quiz. Não quis ser Enem aqui, mas aí também tem que ter dificuldade.
Tá certo. E as sapatões continuam firmes, né, mozão?
300%.
Continuam acertando.
Representa um dos melhores lados do Brasil, né? Dá esperança esse tipo de gente. Amo.
Gil, aquele abraço. Aquela.
Um cheiro, Gil.
Abra Frendones. Enfim. De quem é esse trecho? Homem feliz, mulher carente. A linda rosa perdeu pro cravo.
Amiga, eu não sei. Tenho que admitir aqui em praça pública que eu não sei.
Vamos ver se a Ana sabe pra ganhar esse jogo? Ana dos Anjos. Mostre a que veio. Sabe a resposta dessa pergunta?
Não, velho. Eu achei muito complexa. Tipo assim, caraca, essa aí, minha tia sapatão de 60 anos que vai saber. Não. É outro nível.
Homem feliz, mulher carente. A linda rosa perdeu pro cravo. Gente, Maria Gadu, tu não conhece?
Porra! Eu não conheço muito o trabalho dela, achei ela massa. Nossa, acho ela muito massa, assim, os posicionamentos dela políticos, pró-indígenas, pró-mulheres pretas. Ela é incrível, mas confesso que não conheço tanto a carreira.
Essa música é bem bonita. Eu também não sou uma grande escutadora de Maria Gadu, mas eu escolhi essa canção porque é bem bonita.
Talvez se você tivesse falado assim, de quem é esse trecho? Xim Balaiê. Aí a gente não ia errar.
Aí, né?
Não tô aqui pra facilitar, não, né, querida? Inclusive, Maria Gadu, que já.
Tá certo.
Mas então, vocês acabaram com a pergunta e vocês estão empatadas. Eu acho que. Será que eu termino empatada pra não ter briga em casal? Acho que eu vou fazer isso.
Eita, evitar a guerra do domingo, né, amiga? Semana vai começar amanhã. A gente gosta de paz também.
É, né? Pra que brigar? Já temos tantos conflitos, né? Vendo aí. Mas eu gostei desse jogo que a gente começou até a falar sobre umas cantoras. Eu queria meio que falar também sobre isso, né? Eu até listei algumas das clássicas e depois tem algumas das novas pra sugerir também. Vou pedir pra minhas convidadas sugerirem algumas coisas, a gente vai conversando. Mas inclusive a primeira que eu separei aqui, e que a gente já falou um pouco, é Leci Brandão. Leci Brandão, a gente já até enalteceu ela aqui, mas eu queria só falar mais uma coisa. Leci Brandão deveria. Isso é um manifesto na casa. Leci Brandão deveria ser patrimônio histórico do Brasil, reconhecida por uma das grandes cantoras do samba, e não é reconhecida. Por quê? A gente sabe por quê, mas vamos falar sobre isso. Leci Brandão, pra mim, ela foi, além de uma grande cantora, ela é um marco, né, na questão de tratar a homossexualidade com naturalidade. E também uma outra grande cantora que tem é a Ângela Rorô. E a Ângela Rorô, por algumas pesquisas, ela é reconhecida como a primeira sapatão assumida, mas eu acredito que, inclusive, Leci Brandão, se não foi contemporânea dela, foi no mesmo caso, né? E eu confesso que uns 2-3 anos atrás já escutava Leci Brandão e não sabia que ela era sapatão. E se você jogar isso na internet, você acha em 2 segundos de pesquisa que ela era sapatão. É muito engraçado como que a invisibilidade pode acontecer de diversas formas, né? O que vocês acham disso? reflexo?
É, olha, eu acho que, tipo assim, né, porque também eu não vivi, né, essa época, né, que ela começou a cantar e tudo mais, mas eu imagino que, né, até hoje não é fácil, não deve ter sido fácil do começo da carreira dela, né? E aí, por ela ser mulher preta e homossexual, então talvez, né, vamos dizer assim, pra... de alguma forma ser mais vendável, que a gente sabe que a indústria é que o marketing, que a indústria fonográfica tem dessas, talvez quiseram abafar isso, sabe? Não deixar isso tão em evidência, né? E a gente, com as ações afirmativas e etc. do movimento LGBT, movimento negro, a gente começou a cavar isso e isso foi vindo mais à tona, assim. É, mas é uma hipótese, né? Eu não posso falar por ela e pela época que ela viveu.
É, assim, não somos doutoras, não. É só mais uma... Mas eu gostei de suas colocações. É só mais uma pulguinha atrás da orelha pra gente pensar sobre, né?
Sim, com certeza.
Eu penso também numa coisa que não é só a homossexualidade que tá em jogo, mas também o fato de serem mulheres, né? É, pra mulher no Brasil, assim, no século XX, sempre foi muito difícil se assumir artista. É um estigma muito maior do que o dos homens, porque se você for pensar, né, ser artista nesse país não é fácil. Agora, ser artista mulher com toda essa cobrança de feminilidade, de fígado, de lavar rampa, lá lá lá, e você ainda se assumir sapatão e falar, foda-se essa porra toda aí que vocês estão falando, então eu tô muito concorduda com a Ana, assim, tipo, velho, você já é diferentona demais, assim, tipo, não, cala a boca, sabe? Você já tá cantando, chill. Então é uma tentativa muito grande, assim, de padronizar as mulheres, e eu vejo que, tipo assim, ter tanta sapatão na música, tanta sapabi, é uma coisa massa, né? Que é uma negação, assim, dessa feminilidade, dessa heterossexualidade, e uma cobrança muito grande de que a mulher tem que ser essa coisa chata
e subserviente.
Eu acho que você tá muito certa, Friends. É, tem muito a ver com isso mesmo, porque são 500 barreiras, né? Tem a barreira da mulher na música, tem a barreira da mulher no... a mulher negra, a mulher cantando samba e tudo isso. Mas enfim, aí a gente tava falando sobre a questão da mulher, né? A questão de 500 barreiras, né? Porque a gente começou com Leci Brandão, que é gigantesca, e ela já enfrenta de cara todas as barreiras que a sociedade impõe, né? Porque ela é mulher, negra, lésbica. Então, daí pra aí você já vê que são muitas batalhas. Por isso que uma pessoa com a grandiosidade dela não tem o reconhecimento, do meu ponto de vista, que ela deveria ter mais.
Concordo.
Corretíssima.
E a gente também falou um pouquinho da Angela Rorô. Inclusive, a Ana até deixou que ela tá precisando de ajuda, gente. E vamos lá ajudar a Angela Rorô. Eu gosto muito de uma frase que ela tipo, tem uns 70 anos, né? Que ela fala que ela é lésbica diamante.
Que show!
Porque...
que massa, velho!
Ela tem 70 anos e ela fala que nunca teve um caso com homem. E ainda fala assim, acredite se quiser, nunca tive um caso com homem. Eu acho que eu sou lésbica diamante e mereço fila de prioridade.
Ah!
E ela fala, eu fiz isso há 40 anos, levei um pouquinho na cara, mas acho que valeu a pena ser corajosa. Estou achando muito boa essa liberdade de hoje, as pessoas saindo do armário, eu acho isso muito sadio. Gosto muito dessa frase dela, porque a gente tem que reconhecer a força de uma pessoa que fez isso anos, há 40 anos atrás, e a leveza que ela tem de lidar com isso hoje em dia, e é incrível, né?
Nó demais, velho. E poxa, ela já apanhou muito de militares na ditadura, por ser lésbica e tudo mais. E ela disse que teve uma vez que ela tava apanhando, né, e meio que sendo torturada, que aí falaram, ela, nossa, tá doendo meu útero, porque estavam batendo nessa região, né, que coisa horrível. E aí o cara falou, lésbica não tem útero.
Nossa,
enfim,
a ignorância.
Tem que respeitar muito uma mulher dessa, que passou por tanta coisa, pra começar a abrir os caminhos que a gente, né, hoje sente que estão se abrindo, né. Falta um grande caminho, mas que a gente já aproveitou um pouco dessa abertura, né.
Nossa, demais, eu nem sabia dessa história, muito tensa, credo.
Pra caralho.
Gente, vamos valorizar a Angela Rorô aí.
Ouvir, consumir.
Exatamente.
Divulgar.
É, eu separei aqui pra gente falar. É, Maria Bethânia, né? Como a gente já falou ali no quiz, Maria Bethânia é pra mim, desde que eu conheço, o sinônimo de sapatão da MPB. Só que ela não é muito assumida, assim como Gal Costa, Simone, Joana, esse povo que quando se indaga a sexualidade delas, elas preferem, tipo, dar umas respostas meio vagas. E assim, eu que não tô aqui pra julgar, eu não tô aqui nesse mundo pra julgar Maria Bethânia, sabe? Eu não tenho essa audácia, mas eu também, né? É, só um parênteses, assim, quando eu comecei a fazer esse podcast, muitas pessoas indagaram: ah, mas você vai chamar bi? Você vai chamar gay? Você vai chamar o quê? Eu falei: gente, a sapatão sou eu. Os meus convidados são outra, são todas as letras, sabe? E eu vejo, tipo assim, que sapatão é uma, pra mim, né? Meu ponto de vista é uma força de expressão. Então eu vou chamar minha amiga bi sapatão, porque ela tem essa força sapatão, independente de ser bi ou não. E pra mim, Maria Bethânia, se não for assumida ou não, ela tem toda a força do que eu vejo como ser sapatão, sabe? Vocês fazem sentido?
Com certeza. Com certeza.
É osso, né? Julgar, porque também é uma vida pública, tem um consumo meio baia, assim, de fofoca, de quem é a mulher que ela tá pegando e deixou de pegar e não sei o quê. É, por outro lado, tem uma força política de se assumir, né? A Ana falando aí da Ângela Rorô, você falando da Ângela Rorô, abrindo caminho, né, pra uma geração que vem aí ter menos problema, que é, por exemplo, o caso da nossa em comparação com a da Alessi, com a da Ângela. Então, é meio tenso, assim, e eu acho que também conta muito a gente olhar pra obra, pra performance da pessoa, sabe? A partir do momento que ela nega uma masculinidade, que ela tem essa sensibilidade de mulheres, de afeto não só carinho mãe e filha, mas um afeto sexual. Isso também tudo tem que ser levado em conta, saca? Então, quem sou eu pra julgar Maria Bethânia, assim? Se eu pudesse escolher, eu queria todas as sapatonas lá, chutando o Congresso, chutando o saco do agronegócio, mas...
Sim.
É meio osso, né?
Tem uma lenda urbana, porque assim, eu já procurei várias vezes, nunca consegui achar um vídeo. Mas de uma história que eu preciso que seja verdade, que a Maria Bethânia tava num show. O povo fala que ela fica dando esporro nos outros, mas todos os vídeos que eu vi dela falando com o público são bem educados, só que as pessoas estavam sendo mal educadas. E nesse, que não tem um vídeo, mas eu sei dessa história, tem muitos anos, espero que seja verdade, é que a Maria Bethânia tava lá bem cantando no show dela, e aí um cara gritou e falou assim: ah, sapatão! Aí ela parou o show e falou: quem foi que falou isso aí? Quem foi? Aí procurou a pessoa e falou assim: sou o sapatão, sim, mas sou Maria Bethânia. E você, quem é?
Nossa senhora, bicha.
Que maravilha. O quê? Quem é que vai falar alguma coisa?
E aí,
meu filho? Que se
atreva,
viu?
Que se atreva. Eu não sei se é verdade, não, mas eu amo essa história. E tem muito...
Também amo essa história. Amo muito, muito, muito.
Tem isso.
Nossa.
Essa é a melhor resposta que alguém poderia ter, né? Me fez você cala a boca, né? Porque não é Maria da Bethânia, é o quê?
É o quê? Muito bom, viado.
Eu sou muito fã de Maria Bethânia, então não vou aqui falar nada de mal dela. Mas eu concordo muito com você, viu, Fredão? Queria que todas as sapatões estivessem lá com seus coturnos chutando o Congresso.
E misonos, e misonos.
Misonos e...
coturnos.
Tudo. A gente também falou no quiz também, e a gente pode falar mais um pouquinho, da Marina Lima, né? Marina Lima é o estilo de música que eu não escuto. Mas a Marina Lima, ela tem as declarações... Além dela ter declarado que ela pegou Gal Costa, como eu já disse, se eu tivesse também, eu ia falar que tinha pegado Gal Costa. Ela falou uma declaração que eu gosto muito, que ela fala assim: coincidentemente, muitas cantoras são lésbicas. Aí coloca assim: diz Marina Lima que não acredita em coincidências.
Opa!
Perfeita, perfeita.
Opa!
Eu acho uma colocação muito, muito boa, sabe? E outra fala também que eu acho muito legal da Marina Lima, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, principalmente como um podcast chamado Sapa Justa, é que ela coloca ela se assumiu lésbica há muito tempo, ela fala assim, tipo, eu vou ler o trecho que ela diz: a mulherada tem um grilo com bissexual, porque tem medo de pau. Ela acha o ó pensar que uma mulher que transa com mulher também gosta de transar com homem. Tem um tipo de mulher gay que tem pavor disso. E eu gosto dessa colocação, porque eu acho que é uma coisa que a gente também tem que trazer, sabe? Fiz questão de colocar que era um sapa bis, porque tem sapatão aqui, tem sapa bi, e é tudo nesse contexto. São mulheres que amam mulheres, é isso que a gente tá falando aqui. E Marina Lima traz colocações que são importantes, né?
Nossa, demais. Eu acho que, né? Eu acho muito absurdo. Já ouvi algumas declarações bifóbicas de algumas migas há alguns anos atrás e ficava tipo: gente, é sobre diversidade. É sério que você já tem que se desconstruir por ter nascido mulher, por ter se assumido lésbica, né, homossexual, e você vai discriminar alguém porque ela gosta de homem e de mulher? Oxente, não é sobre liberdade? Né?
Bem colocada, amiga.
É, eu acho que assim, a gente tem que tomar um cuidado. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente até tava comentando sobre isso, eu e a Ana, hoje, que, né, a gente tem a sigla LGBTQIA+, tem muita, muita letra, assim. Pra muita gente que não é do meio, é muito confuso até, tipo, que tanto de letra, bobagem. Não é bobagem, cada letra tem sua importância, cada representatividade tem sua importância, mas eu acredito que somos fluidos. A gente tem essas letras e essas caixas pra gente se posicionar, pra gente explicar ali o que é, né, de uma maneira fácil. Ó, em uma palavra eu digo que eu sou bissexual. Agora, isso não mede quem eu sou.
Ter direitos iguais,
né? É, termos direitos iguais. Chutar o congresso de coturno, né? E falar, por que eu sou bissexual? Chega desses deputados merda. Mas eu vejo assim,
uhum,
que a gente é fluido, sabe? A beleza da diversidade é a gente poder escolher o que a gente quiser, a gente ser quem a gente quiser, sem oprimir o outro, é claro. Mas assim, se isso for respeitado, a gente pode ser o que a gente quiser. E que chatice, sabe? Não, eu acho que sem chatice.
É, gente, pode ser chatice. Importante
ou como dizem lá em Sergipe. Ou como dizem lá em Sergipe, deixe de enjoo. Deixe de enjoo e vá se arrombar. Eu sei que vá se arrombar, tem toda uma problemática aí nessa frase. Mas deixe de enjoo é uma coisa que, assim, sério, se você tá muito preocupado com a vida do outro a ponto de ficar julgando se ela fica com homem também, minha filha, olha, autoconhecimento é tudo, viu? Deixe sua vida mais interessante pra não se importar com a dos outros.
É, autoconhecimento é tudo. Inclusive, eu tava conversando com a Ana outro dia, né? Eu vou fazer aqui a inquisitora das pessoas, sem assumir meus defeitos também. Eu posso dizer que uns 5 anos atrás eu era um tanto quanto um pouco bifóbica, sim. E o que me fez deixar de ser bifóbica foi, primeiro, conhecimento, sabe? E entender que a minha bifobia tinha muito a ver com a minha insegurança, tinha muito a ver com as coisas que eu não conseguia sustentar dentro de mim. E a partir desse momento que eu jogava isso pro outro, eu partia pelo caminho mais fácil, que era o caminho mais estúpido. Então, quando a gente se propõe a receber o outro de uma forma mais honesta, a gente se escapa muito mais desse tipo de coisa, sabe?
Caramba, sem palavras.
Achei essa fala sapatão diamante, assim. sem defeitos.
Premium gold.
E eu acho que isso tem muito a ver, essa questão do autoconhecimento. É que a gente vê essas cantoras, essas mulheres, né? Eu admiro tantas delas. Eu sou musicista também. Eu admiro elas muito. E eu acho que essa beleza, esse brilho que elas têm foi de traçar um caminho próprio, né? Um caminho com luz, assim, com luz própria, do tipo assim, velho, eu sou sapatão e foda-se, e eu gosto de música, e eu não tô nem aí, eu não vou trabalhar com datilografia, eu quero ser cantora, pegar um violão, sabe? Velho, isso é muito legal, isso é muito bonito, eu acho que isso que faz a canção, a arte, a vida brilhar, a vida valer a pena, sacou?
Ah,
e a gente tem que estar sempre se policiando, assim, e não cancelando, mas tipo, policiando mesmo, assim, porque o preconceito, ele é um caminho muito tentador.
É, né? Muito fácil,
e,
né?
Se a gente
fácil.
Que passou por isso, se a gente que teve que sair do armário não consegue não ser preconceituoso ou preconceituosa com outras pessoas, aí tá danado, né, bicha? Como é que a gente vai acabar com o congresso?
Nunca encontro.
Como é que vai chutar?
Gente? Como é que eu vou chamar, organizar aqui pra caber no meu Uno a sapatões, entendeu? Tem que ter como comunicação, né, gente? Tem que ter diálogo, aceitação.
As hastes, gente, vocês são, ó, tudo sapatão, sapabi de diamante.
Premium Gold Label.
Eu queria também falar, vou puxando a sapatão aqui, tá, gente?
Puxa.
Zélia Danca. Catedral, gente.
Ai, amo.
A Zélia Danca, ela tem um posicionamento interessante.
Silêncio, uma catedral.
Aí, ó, a gente tem nossa própria Zélia Danca. Ela é maravilhosa, inclusive, ela tá muito vocal nesses últimos tempos sobre a questão dos artistas no Brasil. E ela fala de um jeito que eu falo, Zélia Danca, a senhora pode ter tudo que quiser de mim.
Maravilhosa.
Porque é muito maravilhoso o jeito que ela fala. E tem uma frase que eu separei dela aqui, que ela fala assim: eu não preciso falar nada em público se eu não quiser. Isso também não significa que eu esteja envergonhada e me escondendo ou dentro do armário. Então, esse posicionamento da Zélia eu também acho interessante, porque ela não, digamos, tá falando que, tipo, tá levantando a bandeira o tempo todo. A existência dela é de uma própria bandeira. E ela deixa bem claro que se ela não tá falando isso o tempo todo, não quer dizer que ela tá envergonhada ou dentro do armário. Então, é um posicionamento bem conciso, assim. Eu acho que a Zélia, ela é fundamental. Eu vejo a Zélia andando e penso assim, em outros artistas que não viveram tanto tempo como a Zélia, o que poderiam estar fazendo de diferença, sabe? Eu acho que ela é inspiradora.
Cara, eu também acho ela muito inspiradora. Eu e a Ana, a gente assistiu um vídeo que ela fez pra Regina Duarte, do tipo assim, velho, conheça a Aldir Blanc, sabe? Conheça a cultura do seu país. E é foda também essa cobrança, assim, é muito justa, é sapa justa cobrar que as pessoas se assumam e se mostrem, né, LGBT e não ficam escondendo. Mas eu vejo também que a Zélia, ela fala tanta coisa e a gente não consegue ser militante de tudo o tempo inteiro, assim. A militância dela pela cultura, as falas dela são muito sensatas. Então, poxa, velho, uma mulher muito foda, assim. E é isso também, eu acho que essa questão que a gente tava falando das caixas, a gente não pode também só olhar pra um cantor, pra uma cantora, pra um artista a partir de sua vida pessoal, saca?
Sim.
Acho que quando a pessoa tá desrespeitando, tá sendo escrota, sim, tem que dar uma puxada de orelha. Quando nos posiciona contra o Bolsonaro, tem que dar uma puxada de orelha. Agora, eu conheço, né, vários artistas que, sei lá, são LGBT e não necessariamente tem a obra incrível. Então também a gente não cair nisso, sim, saca? De tipo, pô, ouvir só porque tem que ouvir, porque tá todo mundo ouvindo e é legal. Não sei. É legal o que a gente gosta, sabe? Então a gente tem que ter essa liberdade aí, desde que respeitando tudinho.
Respeitando
eu
tudinho.
Eu acho também que é importante a gente lembrar que a gente não consegue ser militante o tempo inteiro, né? Eu amo ser militante, mas tem dias mesmo que eu saio com Bárbara pra lugares. Às vezes vou comer alguma coisa, né? Antes da quarentena, óbvio, mas tipo assim, em lugares um pouco mais conservadores. Velho, às vezes eu não tenho energia para dar a mão e sentir os olhares. Eu fico muito puta, eu começo a chorar, eu detesto. Então, assim, cansa ser forte o tempo todo, sabe? Tem horas que eu só quero existir, ficar na minha casa, ver um filme com minha namorada, sem ter esse tipo de olhar, sabe? Eu acho que, como eu mesma, eu, Ana, não consigo o tempo inteiro ser forte, ser militante, porque eu sou um ser humano, né? O Brasil já me cansa muito, então, exausta sempre. Então, eu acho que a gente também não pode cobrar isso de artistas LGBT sempre, né? Eu acho que, claro, né, como a Bárbara falou, cobrar um posicionamento, mas, né, a pessoa também que quer fazer um jog, né? A pessoa quer namorar em paz, enfim.
A gente tem que começar a ver as pessoas como elas são, né? Humanas. O povo fica colocando os outros, às vezes, num pedestal, ou numa caixinha, ou nessa coisa de artista, e, velho, a gente é um ser humano que tá ali, né? E, assim, óbvio que eu vou cobrar, a gente Total. Tem que cobrar o artista alguns posicionamentos, que são claros, gente. Se a Zélia Duncan fosse a favor do Bolsonaro, né? Não ia dar.
Nossa Senhora, não é catedral nunca mais.
Agora. O silêncio é uma catedral.
Mas tá tudo bem.
Mas tá tudo bem porque ela é maravilhosa.
Sim. Não, e deve ser um saco, né? Você ir comprar pão, você, sei lá, vai calibrar o pneu do caminhão e tá todo mundo. Ai! Me conta do seu relacionamento, me conta como que é, sabe? Ser famoso
um
deve
saco.
Ser um desgaste.
Nossa, acabou de ter uma DR, o povo tá fotografando você e sua mulher ali, sabe? No Uno, tendo aquela conversa difícil. Não dá, gente, é difícil.
Ah, gente, vamos dar uma folguinha que a sapatão é emocionada, então é difícil.
Eu amo.
Outra maravilhosa que eu queria falar também é a Sandra de Sá. A Sandra de Sá foi ela mais tardia, né, a descoberta, não sei se pode falar de descoberta, mas enfim, é uma descoberta, né? E eu trouxe uma frase dela que eu achei muito legal, que ela fala assim, ó, é uma descoberta, é você se perceber. A homossexualidade é como a inteligência ou como qualquer outro dom. Você desenvolve.
Eu
acho que dá uma esperança pra os héteros aí, que você pode conseguir.
Gente, tem umas coisas que você faz musculação na mão, sabe? Naquele osso lá, o rádio e tal. Vai dar tudo certo.
A cura é hétero, né?
Sandra de Sapatão, grande pessoa. Grande ser humano.
Sandra de Sapatão.
Ai, a turminha da Sandra de Sai da Zélia deve ser a melhor, né? A galera descolada, fica ouvindo soul, sabe? Melhores pessoas.
Isso é só um Black Soul lá de Sandra de Saia, falando, galera, vamos desenvolver aqui nossa inteligência, nosso dom do sapatão.
Nossa, velho, muito bom.
Sigo me desenvolvendo.
Eu tô aqui na espiritualidade, na misticismo do sapatão, me desenvolvendo cada dia mais pra chegar no nível diamante robô.
Inclusive, estar no Sapa Justa faz parte disso, né, amor?
Olha!
Ai, com certeza, é outro nível, gente. Many Stars agora na minha carteirinha.
Olha, essa aqui que eu separei, que é óbvio que todo mundo conhece, mas eu vou ser. Antes de falar que ela, eu já queria te falar que ela sempre me lembra você. E eu Eita. Vou contar um caso logo depois disso. Que é a nossa queridíssima Adriana Caconhoto.
Por que te lembra eu?
Gente, Adriana com Canhoto, assim, né? A gente já falou, não dava pra ser feliz nesse Brasil, as poucas vezes que dá, sem ter sido triste com a Adriana Caconhoto. Você viu que é confuso, mas o sofrimento que a Adriana Caconhoto fala com a gente, não tem jeito.
Ô Letícia, eu acrescento assim, que quem eu não confio em quem não viveu fossa com a Adriana.
Não, sério, quem tem mais de 25 anos e não viveu fossa com a Adriana, ela tem que buscar ajuda.
Ela é tudo que a sapatão é, né? Ela chega assim e fala, entra por essa porta agora e diga que me adora. Ó, sapatão exigente.
Gente, maravilhosa, ela quer... né? Leonina, meio que tô mandando, é isso mesmo.
Quando ela quer fazer um teatro, rasgar as coisas, arranhar os discos, acordar a família. Precisa acordar a família? Essa parte me pega um pouco,
não,
sabe?
Não, gente, não, olha, que feiura, lésbicas. Não, rasgar o disco, acordar a família da outra, não, gente. Não, manda uma mensagem, entendeu? Manda um zap, liga por vídeo, né? Quarentena tá aí, né? Não dá pra ficar visitando sempre. Mas, porra, acordar a família não, gente. É ética, por favor. Não vamos nos passar.
Eu acho que é muito, né? Quebrar a xícara, enganar o diabo, tudo bem.
Mas... Ai, quebrar a xícara é muito chique.
Ô, Letícia, agora eu vou ser muito sincera aqui. Eu acho que, assim, acordar a família, ridículo. Péssimo, também sou contra, como o Mozão falou. Agora, acordou, a mãe ficou puta, tal, passou, né? Agora arranhar o disco, bicha, não faz isso não.
Gente,
guarda o disco
é
ali há anos. Não arranha o disco.
Sapatão que tem uma vitrola, né? Sapatão bem tilelê que escuta lá o CD transa do Caetano dela. E a outra vai lá arranhar.
Não, gente, sério.
É
a mesma coisa que quebrar a garrafa daquele vinho francês que a pessoa já comprou pro dia do casamento. Não dá.
Mas a coisa que eu queria falar sobre a Ana dos Anjos, galerinha, é que um dia a gente tava numa festa. E a gente tava numa festa num apartamento de uma amiga nossa, só curtindo assim, bem de boa, tomando uma cervejinha. Era bem coisa pequena, assim, tinha então umas 5, 6 pessoas no máximo. E aí tava aquele negócio, cada aula colocava uma música, aí chegou a Ana e falou, vou colocar uma música. E a menina, tipo, era uma festinha, né, gente? E a menina foi lá e colocou Adriana Caconhoto, sabe? Nada ficou no lugar.
Letícia, isso é muito recorrente. Ela não parou de pôr Adriana Caconhoto nas festas.
Não, e assim, eu amo
ela
Adriana
pensa,
Caconhoto.
Vou pôr uma música boa. Se é festa, se tem fossa.
Ah, mas tipo assim, eu amo Adriana Caconhoto, mas assim, ela levou o humor da galera lá pra baixo. A sapatão, desquitada, vai começar a chorar. A festa acabou.
O povo vai embora, né?
Fossa. A gente apelidou ela carinhosamente de DJ Focinha, né? Porque.
Ó, gente.
Porque, assim, né? Não cabe ali Adriana Caconhoto numa festa. É a coisa de você deitar num chão, um chão frio e chorar. Não é pra ficar numa
não
festa.
É, gente, esse foi um erro.
Oh,
foi
eu vou
um
falar
erro.
Rapidinho, mas ela também gosta de Laura Pausini. Pronto, falei e sai correndo.
Gente, é muito bom pra ouvir no fim da noite, tá? Recomendo. Tomando aquele resto de latão, é muito bom.
Ela faz isso, gente, eu não tô zoando. Eu acho que no Sapatão Decide, vocês podiam me ajudar nessa, bichas. Porque Laura Pausini...
Sapatão Decide, minha namorada é viciada em Laura Pausini.
Ah, a gente tem que respeitar a diversidade, tá? Obrigada, beijo.
Tá bom, a gente respeita. Eu vou falar também dessa aqui que a gente ama e enaltece, porque é perfeita. A nossa querida Cássia Eller. Como a gente gosta de chamar, Santa Rita de Cássia Eller, para... nós somos íntimos.
Ai, amo.
Inclusive, a gente realmente chama ela de nossa Santa Rita de Castos. Santa Rita de Cássia Heller, né? E eu descobri que ela foi batizada, na sugestão da avó dela, em homenagem a Santa Rita. Ou seja, a gente, tudo tá certo.
Ah.
Pronto. Nunca erramos.
Perfeita!
A Cássia Heller, que na minha humilde opinião de sapatão aqui, se posso opinar, é pra mim uma das maiores intérpretes desse mundo. Pra mim, ela e Elis Regina não tem comparação. É assim... Quem discorda tá errado, é essa. E a Cássia Heller, o nível de importância eu não consigo nem almejar, assim, né? É uma voz incrível, fora que tudo que ela representava no palco é assim, era tudo que fugia dessa heteronormatividade, com uma beleza muito incrível, assim. Infelizmente, ela deixou a gente muito cedo, e um caso que aconteceu, né, da Cássia Heller foi que teve uma batalha judicial, né? Pra ver quem ficava com o Chicão, filho dela. E hoje em dia a gente provavelmente pode falar, óbvio, que tinha que ficar com a Maria Eugênia, que era a mulher da Cássia na época, mas foi uma batalha muito tensa, porque foi isso em 2002, e a união homoafetiva não era reconhecida na época, e o pai da Cássia Heller, o avô do Chicão, queria ficar com o filho. Depois disso, a Maria Eugênia venceu, o que foi, eu lembro vividamente desse momento, e foi uma coisa muito importante, né? Fora da, óbvio que, né, toda a carreira dela é incrível. Eu vou me perder aqui falando de Cássia Heller. Deixa eu deixar vocês falarem um pouco.
Não, amiga, eu também sou fanzoca, assim. Eu sempre gostei dela, desde criança, né? A gente pegou ela meio que infância e adolescência, assim, né?
Verdade.
E é muito legal no documentário da vida dela, tem o livro e tal. Eu gosto muito da parte que ela fica grávida. Que, tipo, a gente nem tem esse questionamento, assim, do tipo assim, ah, a Cássia Heller nunca se assumiu. Eu lembro de ver ela no programa do Luciano Huck, quando era o H, lá na Bandeirantes. A Cássia Heller de moicano, de boné pra trás, tipo assim, mó manozão, assim. E eu, tipo assim, meu Deus, que é isso? Credo, que delícia! E aí... quando ela engravida do Chicão, tipo, ficou todo mundo assim, what? Você não era sapatão? E ela, tipo assim, lindíssima, cabelão gigante, assim, feminina, de barrigão. E todo mundo, uai, mas não tô entendendo nada. E, tipo, não tem que entender nada, gente.
A gente é tudo, velho.
A gente é qualquer coisa.
Esse é livre pra ser o que a gente sentir, lindo demais.
Ela fazia isso com maestria, porque ela era muito verdadeira com ela mesma. Então, tipo assim, eu não preciso encaixar em nada que você quer.
Eu também tenho essa imagem dela, assim, da
eu
Santa
também.
Rita de Cássia.
Sabe, eu ainda sou uma garotinha.
Yeah.
Ai, Cássia Heller, acho que acabar aqui eu vou dar uma escutada, Cássia Heller. Amiga, Cássia Heller é bom de colocar em festa em vez de.
Fica a dica! Você bota malandragem aí, você. Aí fica as lésbicas já mudando a planta de lugar, tomando pileque. Em vez de ficar chorando, né, gente? 16 anos chorando é ovo.
Eu tinha reparado aqui também pra falar da Ana Carolina, mas acho que a gente já tocou no assunto que a gente falou bem dela, né? Acho que deixa eu representar a bissexualidade dela em parte. Então eu vou falar aqui também da. Em parte, não, respeitar a bissexualidade dela e a parte que ela não é vocal em outras coisas, né? E eu vou falar aqui da Martinária, né? Que também é outra enfurecida do samba, maravilhosa.
Oh, perfeita.
Assim. E é engraçado que eu fui pesquisar assim, um pouco sobre a questão da própria identidade da sexualidade da Martinária e não tem muita informação na internet, porque assim. É uma coisa que ela meio que fala assim, ah, o povo falava, todo mundo meio que já sabia, sabe? Ela, não, ela fala que ela nem se assumiu pro pai dela, assim. E aí depois o povo chegou falando uma fofoca, né? Aí ele falou, uai, você podia ter me falado. Ela falou, uai. Ela falou, nem eu sabia que eu era. Eu tava sendo eu mesma, sabe?
Nossa, gente, que massa.
E ela colocou assim, ah, tipo, de uma forma tão natural, tipo, pra mim era tão normal, eu não achava que eu tinha que falar alguma coisa pra alguém. Eu nunca olhei pra um homem, eu nunca tive dúvida no tipo de roupa que eu queria usar, então não tinha essa revelação. E eu acho que isso, obviamente, de certa forma, é um privilégio ali do meio que ela viveu, de ser muito aceita fora da normativa. Da heteronormatividade que ela vivia, então foi muito tranquilo. E ela fala que, tipo assim, o pai dela não questionava, ela fala, meu pai tinha as mulheres dele, eu tinha as minhas. Um pouco. Foi uma brincadeira com a música do Martin Luther, né?
de todas as cores, aquela música péssima, que é maravilhosa e péssima.
Que tem uma versão muito boa, né, que eles fizeram. Quem fez essa versão, você sabe?
Eu não sei, porque tenho que ser sua felicidade, é linda, também não sei. Pessoa que fez, você arrasou.
Vou procurar depois. Mas então, Matinara também é incrível e representa muito essa sapatão. Eu sou o que sou, então isso é uma coisa, ela tipo, não sei bem o que é isso, que se assumiu ou não, eu tô sendo eu aqui.
Oh, eu achei isso muito massa, porque a gente não espera isso da heterossexualidade, né? Um dia que você vai chegar, né, pra sua mãe e falar: ah, mãe, então eu sou hétero, nossa. Tipo, velho, não. Quando a gente fica também muito na noia, assim, de se assumir, é óbvio que é importante, mas por que que os héteros não se assumem também? A gente tá vendo, tá descobrindo, principalmente quando a gente é jovem. Sei lá.
Eu, assim, acredito que a sexualidade, na verdade, é muito mais fluida do que do jeito que é imposta, né? Então, fica muito essa total cobrança só para os LGBTs, né? Você tem que decidir o que você é, né? Senão você é confuso.
Ou você tá sendo safado. Você é bi, você é safado. Você quer tudo, né? E aí você é um sapatão, mas você é um sapatão que vai se vestir como mulher feminina. Mas como assim, gente? Mas como você tá usando salto, você é sapatão? Você fica assim, gente, quantos nós pra você simplesmente ser, né?
O povo não deixa os outros em paz,
as pessoas não.
Não
podem nem experimentar, né? Tipo assim, nem viver, vou ali beijar alguém do mesmo sexo e já volto. Sei lá, tipo assim, é muita regra.
Não, gente, a gente sai da normatividade, da heteronormatividade, pra se encaixar em outras regras.
Não, pela água de Jesus, quer não.
Liberdade, liberdade.
Não, menor paciência, gente, sério. Eu acho que nisso é aquela coisa do Paulo Freire, né? Que tipo assim, quando a educação não é libertadora, quando a gente não tem uma educação crítica, o oprimido quer ser o opressor. Então é isso que a gente vê de, por exemplo, umas sapatões machistas que chegam batendo na mesa falando que pegou não sei quantas mulheres. Não que não seja bom pegar mulher, não é isso. Mas é que, tipo, contando vantagem como um homem, tá ligado? Tipo, objetificando a mulher pra caramba. Poxa, gente, vamos aproveitar que a gente já tá um pouco fora dessa caixa por ser mulher, por ser L ou B ou T, enfim, pra gente conseguir romper com as outras caixas que fazem mal pra gente.
Pra gente criar novas coisas, não pra gente...
Sim, chega,
padrões,
gente,
tóxicos, né? Chega, basta.
Deixa de enjoo.
Só pra fechar a sapatão clássica aqui que eu tava falando, eu só queria trazer um bônus, que é a Vange Leonel.
Morta nessa mulher vamp.
Porque a gente ama aquela música Calada a Noite Preta.
Maravilhosa.
Noite.
Tem um vídeo com Letícia no meu aniversário.
Um hino.
De 27 anos. Maravilhoso. Eu e Letícia gritando Calada a Noite Preta. Foi incrível.
Quase vamp. E eu fui procurar saber e eu descobri que ela morreu. Eu sabia, gente.
Por quê?
Teve câncer. Foi triste isso. Mas ela era bem. E aí eu fui pesquisando sobre ela. Eu vi que ela era bem. Era assumida e era escritora feminista e tinha um relacionamento muito longo com uma mulher. Ela era muito foda. Eu acho que foi uma grande perda, inclusive.
Caramba.
Maravilhoso esse bônus, amiga.
Gostado.
Eu mesma não sabia da
história.
Nem eu, dela.
Gente. Visibilizando essa patão, arrasou.
Dei espaço. E aí, eu queria agora, pra gente conversar só mais um pouquinho, a gente falar, tipo, a nova, não sei se é um nome bom, mas assim, a nova geração de sapatão da música, sapabis da música. E assim, porque às vezes eu olho assim, tipo assim, né, igual sou alucinada com a Cassiela e falo, velho, que mulher foda. Então a gente também tem que ver o tanto de mulher foda que tem aqui sendo nossos contemporâneos, sabe, e enaltecer essas pessoas e a importância que elas têm. As que eu separei aqui, que é mais mainstream, não seria possível, que é a Ludmilla, né, que faz pouco tempo que se assumiu.
Maravilhosa.
O que eu particularmente gosto bastante, inclusive o LP dela novo lá de pagode tá bem gostoso.
Eu adoro ela também, adoro.
E assim, eu acho que ela tá se descobrindo como se posicionar diante disso, né? Mas só de ser uma mulher que canta funk, canta pagode, que se assumiu no mundo pop, ela já tá fazendo muita diferença.
Sim, com certeza.
Isso é muito massa, porque às vezes a gente... Às vezes não, assim, grande parte das vezes a gente acaba ficando nessa bolha, né? Como a Ana falou, a gente não quer ficar passando perrengue em restaurante e tal, então a gente se amontou assim na bolha, e ter uma personalidade pop que chega em lugares que a gente não tem nem noção como são as pessoas, que chega via televisão, via Faustão, via rádio e fala, velho, eu sou sapabi, é muito foda, muito muito importante. Eu acho que é uma coisa muito boa, assim, a galera se assumindo. Eu gosto.
Eu acho muito foda. Vocês têm alguma cantora nova que vocês queriam enaltecer aí? Uma sapatão que vocês têm aí pra gente lembrar?
Eu gosto da Mamundi.
Mamundi é perfeito. Inclusive, CD novo de Mamundi, que chama Mundo Novo. Curtem, tá muito bom.
Tá bom.
Ela
mesmo.
É uma delícia a música dela, velho. Uma delícia.
A Mamundi é uma dessas que eu, gente, reconheçam a obra que está aqui nesse mundo, que é Mamundi. Essa mulher é tudo. A voz dessa mulher, gente. As músicas dessa mulher. E esse CD novo, eu achei que ela tá muito mais, até, digamos assim, militante, né? Porque as outras músicas dela eu senti que era mais sobre amor, sobre coisas que eu amo também. Mas eu senti que esse Mundo Novo tá mais com uma pegada mais assim, não sei se...
Agora, eu acho que tem uma que a gente, assim, é quase devota mesmo. Eu e Mozão. Eu acredito que você também, Letícia, que é Letrux, Xará.
Ela chama Letícia. Por que não tem um apelido legal como esse, vocês poderiam ter me dado, né?
Vou pesquisar, viu? Nossa, ela é foda, velho. Letrux é muito foda.
Maluca, eu tô na tua casa.
Eu tive o prazer de receber as guitarristas dela lá no Ianã. É, meu bar que fica aqui em BH. E tipo assim, uma galera super tranquilona e etc. E eu confesso que eu não tinha ainda. Eu gostava já muito de Letrux, mas eu não conhecia o trabalho solo das guitarristas. Fui dar uma pesquisada, né, até pra recebê-las lá. E elas têm... É uma mulher trans, a Navalha Carreira, e a Marta Neves, que é uma mulher lésbica, super guitarrista. E elas têm muito, elas têm um projeto delas que tem uma pesquisa muito legal no Synthwave, né? Música eletrônica dos anos 80 e etc. É incrível, gente. Conheçam. Navalha Carreira e Marta Neves, que são da Letrux também.
Nossa, amei. Vou pesquisar.
Perfeita,
agora.
Sério. Incrível.
Não conhecia.
Velho, e isso é muito foda que o Mozão tá falando, porque, tipo, além de termos aí, né, mulheres encabeçando o mainstream, grandes artistas, é muito doido ter instrumentista, pô. E isso também passa por várias tensões de machismo, não sei o que, questões sociais. Ter um instrumento é caro, fazer aula requer tempo, é difícil trocar corda de instrumento, comprar baqueta, ter espaço. Então, porra, velho, é muito foda ter mulher desse nível, assim, de técnica, de presença de palco. Poxa, as meninas são fodas. Então, é um salve aí pra todas as instrumentistas também, né? Não só as cantoras e não só as violonistas de sítio maravilhosas. Acho que
honrada.
As mulheres do mundo da música, assim, tem muitas invisíveis, sacou?
Sim.
Tipo, técnica de som, compositora, hold, tipo assim, ainda é um meio muito masculino, saca? Então quando eu vejo uma galera assim, eu fico perfeitas! Eu amo.
É, inclusive, tipo, velho, tem que apoiar, tem que dar stream, tem que dar like, tem que dar de tudo, todas as formas que você puder apoiar essas pessoas. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Inclusive, a gente tá gravando hoje, que é dia 28/6, que é dia internacional, né? É, da luta contra a
LGBTfobia
e tudo, LGBTfobia. É, velho, fazer sua parte, às vezes, é isso, sabe? É dar um apoio pra uma pessoa LGBT tá ali tentando fazer o corre dela, sabe?
É divulgar e enaltecer, gente. Total.
É, eu boto muito. É, só tem uma aqui também que eu queria enaltecer, porque eu amo muito, que é a Bia Ferreira.
Ai, foda.
Ela é muito foda. Ela tem as músicas Cota Nós Mola e Não Precisa Ser Amélia. É, tipo, ela é incrível, muito incrível. O show dela, que eu amo, que é um show que ela teve, que ela se chamava o show Igreja Lesbiteriana, um chamado.
Que perfeita.
Amo.
Que era tipo um nome de culto, mas ela falava que era uma pregação pra libertação de mentes e mudança de vidas. Tipo assim, gente, a Bia Ferreira é perfeita pra mim, da ponta do cabelo até a unha do pé. Ela fala sempre sobre questões raciais, sociais, movimento LGBT, questiona as intolerâncias religiosas e também fala de amor no meio disso tudo. É, eu acho que também é uma outra que a gente não deve deixar de indicar e de conhecer.
Maravilhosa.
E assim, tem muita mulher, assim, muita sapabia aí. A gente com certeza vai estar sendo injusta aqui, não vamos citar todas, mas é mais uma questão de recorte, tempo e nosso conhecimento mesmo. Eu acho que inclusive vocês que vão ficar ouvindo falar assim, vocês não falaram de tal pessoa? Deixa lá no comentário, indica.
Por favor,
divulga,
gente, indica mesmo.
Quanto mais a gente conhecer, melhor a gente cresce.
Eu queria então aproveitar pra fazer um jabá, né, amiga? Divulgar a minha querida e amada Banda João, que é uma banda só de mulheres.
Já ia entrar nesse tópico mesmo aí, faz o seu jabá.
Yes! Pois é, a gente gravou um EP há alguns anos atrás, em 2016. A vida nos levou pra caminhos distintos, trabalhos, outros projetos, anos, mas a gente continua firme como banda, como amigas, ainda fervilhando aí, se faz mais coisa, quero demais. Eu amo, eu aprendi a compor, eu aprendi a tocar em banda com as meninas. Pô, uma saudade da buceta com essa quarentena de ensaiar, de tocar com elas. E foi uma das, sei lá, velho, é aquela coisa que você faz que você vai contar pros netos, assim. Tipo, gravar um disco foi muito, muito delícia. Eu amei ter essa experiência. Então, convidar as sapatonas pra escutarem aí uma banda só de minas. A maioria delas também, tudo LGBT. A banda João.
A banda João.
Linda. Gente, o show é uma delícia, velho. Super energia. Recomendo 200%.
Amei.
Você é suspeita, né, mozão?
Sou, mas tudo bem. Mas sou sincera. Sabe? Justa, sou justa, né? Tudo por isso bem. Que eu tô aqui, né?
Eu amo ter você também no show. Então vai rolar uma playlist, amiga?
Porra, vamos desse programa, fazer, gente.
Porque é muita referência, muita coisa.
Uai, igual adorei, ué. Vai rolar. Não tinha pensado, mas vai rolar. E aí a gente coloca a banda João.
100%.
Obrigada. Vou estar do lado da Angela Rorô.
Isso, você vai ser tudo sapapi de diamante.
Mas... Ei, não, eu acho que eu ainda tô platino, sabe? Mas um dia eu chego lá.
Mas você ia indicar também, Ana.
Então, fazendo um pequeno jabá, eu tenho um bar aqui que é um bar feminista e LGBT, que chama Yanan Bar. Na pandemia, claro, não estamos funcionando, mas somos um bar cultural, a gente tá funcionando um delivery, né? Mas a gente abriu também com a proposta de fortalecer as mulheres da cultura mineira, né? E principalmente as mulheres LGBT, né? E a cena LGBT também, né? Porque a gente sabe que cultura, né? Como a Letícia sempre fala aqui nos podcasts, é uma forma de afeto da gente, né? Muito de sair de tempo e tal. Então, muitas mulheres maravilhosas já passaram pelo Yanã. Nossa, shows incríveis. Eu ia com Bárbara lá.
Sim.
E ficava tipo, que isso? Olha, muitas mulheres sapatão bissexual, né? Tipo, tivemos a Maíra Baldaia, esse nome é maravilhoso.
Tivemos
a Maíra Baldaia, tivemos Joana Bento, que eu sou muito fã também. Tivemos a própria banda João, que foi um sucesso da porra de público. Né, tivemos a Dolores 602, que é uma banda daqui de BH também, de mulheres sapadis, muito incrível. Troque do Desejo, enfim, a lista é muito grande e eu vou tentar deixar na playlist todas que já passaram por lá. E vamos ouvir e divulgar essas mulheres e enaltecer, porque o momento pro cenário cultural tá muito difícil, né? Então, uma inscrição no YouTube, uma seguida no Spotify já ajuda muito.
Nossa amiga, perfeita. Sapa diamante. Olha... Indicações melhores não poderiam ter, vocês arrasaram em tudo. Eu vou dar uma indicação que não tem muito a ver com a questão musical aqui, porque eu acho que os meninos cumpriram muito isso. Vou dar uma indicação do documentário que eu vi ontem, que chama Revelação, que tem no Netflix. É Disclosure, para quem é hablante da língua inglesa. É muito bom, é um documentário que fala sobre... É basicamente sobre a representação trans na mídia. E tem a Laverne Cox, é incrível, assistam, é uma aula e muito bom, tá lá na Netflix.
Arrasou, anota, vamos ver hoje, inclusive.
Vamos assistir, mozão.
Tá marcado.
Vocês têm mais alguma indicação, mais alguma coisa? Querem deixar seus arrobas aí, seus Instagrams?
Meu arroba...
Galera, segue o Sapa Justa.
O bar, né, que é o arroba yananbarbh.y, estão funcionando delivery. E também o arroba netezenge, que é um arroba complexo. E, né, esse é meu arroba pessoal. E também tem uma agência com as meninas que vos falo, que é a Bárbara e a Letícia. A gente tem uma agência.
Manda jobs pra gente.
Comunicação digital, rede social, a porra toda. Mande pra nós que nós faz.
Arrasaste. Você, Bárbara, comentários finais para a gente fechar assim com chave de diamante?
Seu tempo, candidato. Eu tô com um Instagram novo, acho que Letícia já viu, que é uma zoeira, chamado Histórias para Ninar o Ego.
Muito bom.
Que é um Instagram que eu sou muito incrível, muito perfeita, eu conquisto tudo. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Então eu vou convidar nossos ouvintes do Sapa Justa pra seguir. Me segue lá que vocês vão ver, assim, eu falando 18 línguas, eu indo no Vietnã, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, sendo chamada por universidade, só coisa boa. Tudo falsidade.
Gente, é muito bom. Sigam. E é isso, e sigam o Sapa Justo também nas redes sociais. Muito obrigada, vocês foram incríveis. Eu tava ansiosa para receber vocês duas, vocês sabem disso. E eu agradeço muito.
Obrigada a você, amiga, pelo espaço importante que você tá criando também. Valeu, foi uma delícia.
Um beijo.
Eu agradeço muito, é um prazer. Vida longa ao Sapa Justa.
Sempre justo, sempre Sapa.
Nem sempre justa, mas sempre Sapa.
Um cheiro.
Amém.
Beth?